A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com, e essa semana com meu camarada Marcos Luca Valentim. Tudo bom, doutor? Como é que estamos?
Tô ótimo, tô aí, boa. Vamos, mais uma semana.
Sempre assim, né? Tamo aí. É isso. Cima. E o nosso reverendo Adriano Albuquerque, tá de casa hoje. Tudo bom, mestre? Como é que você tá?
Tudo bem, Russo, um prazer estar aqui mais uma vez no Mundo da Luta, mesmo aqui de casa, no remoto, mas sempre uma resenha boa, né?
Sempre a resenha ótima. Vamos começar falando do assunto que todo mundo está falando. Popó contra Vitor Belfort. Belfort fez o desafio, Popó aceitou. Parece que essa luta vai sair. Agora pergunto para vocês, amigos. Vou começar com o Marquinho aqui. O que você acha do potencial desse combate? É diferente dos outros que o Popó já fez? Como é que você vê uma disputa Popó e Vitor Belfort no boxe?
O Popó enfrentou até agora só o Pelelande, que é um ex-atleta, que não tem o lastro de luta como ele tem. Lastro que eu digo de tempo de luta, sim, né? De cartel extenso, e também o Vitor Belfort. Agora sim, são dois caras de pé de igualdade em termos de experiência. Óbvio que o biotipo é diferente, os biotipos são diferentes. A questão do peso, eu acho que vai ser um problema, esse casamento de peso. O Vitor é conhecido, né, por muito tempo como ter um dos melhores boxes aí do MMA. Eu discordo um pouquinho dessa afirmação, não acho que o boxe seria tudo isso, mas enfim, criou-se essa lenda. E realmente as mãos sempre foram muito rápidas. É diferente ter mão rápida e ter um bom boxe, né? São coisas diferentes. Nunca teve uma variação muito grande de golpes, nunca variou corpo, cabeça, enfim. Coisas básicas do boxe não tem, mas as mãos sempre foram rápidas. E acho que tem luta, cara. Eu acho que o Popó, quando ele quis dosar um pouco mais o confronto, no caso do Whindersson, né, o meu entendimento, se ele quisesse, atravessaria o Whindersson, como atravessou os demais. E o Whindersson, fora o Pelé, o Whindersson é o cara mais duro dos outros que ele enfrentou, mais duro que o Bambam, mais duro do que o Júnior Dublé. É um cara que realmente tem um treino, treina já há bastante tempo, mas acho que o Popó atravessava. Essa luta tem luta. Dependendo do que o peso que for casado, aliás, se conseguir bater o peso de fato, que eu acho complicado a questão do peso, esse limite de peso que impuseram, que vai usar mesmo o padrão do Bambam. Uhum. Mas tem luta, ainda acho o Popó favorito, acho o Popó consideravelmente favorito dentro do peso. Mas eu acho que vai ter alguma outra cláusula aí, porque esse peso eu acho bem difícil.
Esse peso de 80 quilos, eu acho que o Vitor jamais bateu. Acho que nem no começo...
15 anos de idade, eu acho que não deve bater isso.
Nem quando eu treinava lá no time pois do Rio, né, de garoto, nunca bateu esse peso. Então assim, acho quase impossível ele conseguir fazer isso hoje. Adriano, o que você acha também dessa luta? Como é que você vê esse combate? E já vamos entrar nesse negócio do peso. Você acha que o Vitor bate 80 quilos ou o Popó abre mão um pouquinho para chegar a 84 ou até 90?
Eles claramente vão ter que chegar a um acordo, né, Rússio e Marcos? Eles vão ter que chegar no meio do caminho. Eles estão negociando. É uma negociação, como todas as outras em respeito à luta. Né? Vai negociar a bolsa... Vai negociar isso porque a gente ainda está só na questão do peso, amigo. A gente vai ter que negociar quantos rounds, tempo do round,
luva,
que eu ia dizer agora, peso da luva, se vai ser 8 onças, 10 onças, enfim. Aí creio que o Popó tende a pedir uma luva mais pesada, o Vitor tende a pedir uma luva mais leve, né, porque sabe da potência de nocaute dele, mas eles vão ter que se encontrar no meio. E coincidentemente, seria justamente o mesmo peso que o Popó bateu contra o Bambam, é o mesmo peso mais baixo que o Vitor já bateu na carreira dele, que é o quê? 83,9 quilos, 84 quilos, né, que foi o peso que ele bateu para disputar o cinturão dos pesos médios contra o Anderson Silva e o Chris Weidman no UFC. Fora isso, todas as lutas dele foram no 90 quilos no boxe, né? No boxe, sempre acima de 90 quilos. Estava lutando sempre no peso pesado do boxe. E a gente sabe que quando o Vitor teve que bater 83,9 para lutar no peso médio, ele se sacrificava bastante. Ele se sacrificava bastante. Tem vídeo disso, né? Dele no dia da pesagem do UFC Rio, que o Anthony Johnson não bate o peso, e aí o Dana White vai comunicá-lo, e ele tá mastigando gelo, né? Mastigando gelo para se
manter com uma toalha, né?
Hidratado, é. Com uma toalha, para se manter hidratado sem beber água, porque ele tava ali no, na capa, né? Isso há o quê? 12 anos atrás?
É,
agora o Vitor já com 46, 48 anos quase, ele vai conseguir baixar para 83,9 quilos? Vai ter que se sacrificar bastante, mas é um peso que faz sentido. E é um peso que o Popó foi o peso que ele bateu contra o Bambam. Obviamente, ele não pode esperar realisticamente que o Vitor bata 80 quilos. E eles têm que chegar num meio termo, porque se for ficar... Ah, não, eu só luto se for 90, só luto se for 80, não vai sair a luta. Vamos chegar num meio termo, 85 quilos... Tá beleza, tá bom para os dois. O Vitor vai ter que se sacrificar, o Popó vai ter que sair da sua zona de conforto, porque vai ter que estar lutando com um cara mais pesado, e ele sabe que no dia da luta o Vitor não vai estar com 85, vai estar com 95, provavelmente, ou mais. E acho que seria o mais justo eles fazerem isso, chegar no meio.
Tem uma diferença aí, desculpa, Russo, eu queria falar. Uma diferença da luta dessa luta com o Bambam, do peso. Porque uma coisa é pegar um cara pesadão que só tem a força a seu favor. Claro. É diferente. O Vitor sabe bater muito bem, bate pesado, bate doído. Se pegar o Vitor uma luta como essa, nesse peso que seja 85 quilos, com a luva que for, pode ser 14 onças, enfim, o Popó usar ali uma luva de 12, cara, vai cair. Se entrar, vai cair, simples. Ele sabe bater, é um cara lutador. Então eu acho que esse meio termo vai ter que ser... eu acho que jogaram esse 80... como margem de corte, assim, vamos discutir a partir daqui, sabe? Cada um tem que perder um pouco. Eu acho que é muito disso, porque, assim, mesmo 85 quilos, o Popó não vai estar forte, lógico, mas é uma força dentro do limite do biotipo dele. A força do Popó com 85 quilos e a força do Belfort com 85 quilos são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes.
O Popó com 85 quilos vai estar gordinho, né?
Vai estar rolição, exatamente.
Perder muita mobilidade.
Forte, lógico, pro padrão dele. Não tava. Popó era leve.
E é mais ou menos a mesma coisa que a Chris Cyborg está tentando fazer com a Clarissa Shields. A Clarissa Shields luta muito mais pesada que a Cyborg, e a Cyborg está desafiando a Clarissa Shields para lutar no boxe, mas pedindo: ó, não, você tem que descer para lutar comigo, porque ela está se dispondo a entrar no boxe, então a Clarissa tem que perder. É a mesma coisa o Vitor fazer o contrário também, né? Pedindo para o Popó subir para o peso dele. A vantagem é a do Popó. Eu acho, Rússio e Marcos, que é claro que tem um perigo na luta contra o Pelé Land, né? Isso é uma das poucas coisas que o Bambam falou que ele tinha razão. O Pelé realmente deu um knockdown no Popó que não foi contado, não foi aberto contagem. O Popó toma um cruzado ali na loucura dele com o Pelé e toca o joelho no chão. Poderia ter sido aberta a contagem ali tranquilamente. Vai pegar um Vitor que tem muito mais cacuete de boxe e ainda é mais forte, mais pesado, ele está num risco muito maior. Ainda assim, como o Marcos disse, por mais que tenha luta, eu vejo uma vantagem colossal do Popó. A gente pode ver as lutas do Vitor contra o Holyfield, que pegou a luta de última hora, estava com 58 anos,
visível. Para mim não tinha nem que acontecer essa luta, inclusive.
Não tinha nem que ter
acontecido. Uma temeridade.
Não tinha que ter acontecido, fato. E aí você pode ficar impressionado, porque ele ganhou do peso pesado. Como a gente está dizendo, ele não tinha as condições ideais para estar lutando ali o Holyfield. Quando o Vitor pegou um cara do tamanho dele e muito mais rudimentar no boxe, que foi o Ronaldo Jacaré, foi uma luta parelha que o Vitor ganhou por decisão unânime, dominou os rounds, mas que não mostrou nada demais. Então, assim, o Popó, na técnica, se ele não for na maluquice, querendo nocautear rápido, porque como fez com o Bambam, como fez com o próprio Pelé, ele tira de letra.
Eu acho que tem um ponto aí que a gente pode também adicionar a essa conversa, que é o seguinte, é o ego. Em todas as lutas que o Popó fez até agora, não era vergonha, não, era, não vou dizer vergonha, mas não era demérito nenhum os caras perderem pro Popó. Nesse caso, o Vitor perder pro Popó, pela forma como o Vitor leva o marketing pessoal dele, eu acho que seria, o Vitor encararia como um demérito. O Popó é muito menor que ele, tá bom que tá na arte do Popó, tá na área do Popó, que o Popó é um fenômeno, um gênio, mas o Vitor tem aquilo de querer a disputa. O Bambam não queria disputa, o Whindersson não queria disputa, o Pelé até queria, mas como o Marquinhos falou, não era uma disputa, né, justa, não vou dizer justa, mas não era igual em termos de competitividade. Até esse rapaz que lutou agora com o Popó também, esse empresário, nem vamos nem falar. Então, assim, com o Vitor, não. Com o Vitor, a coisa são muitos degraus acima, né, em termos de qualidade de luta que o Popó vai encarar. E o Vitor, ele claramente não quer perder essa luta. Os outros não se importavam em perder. Talvez o Pelé um pouco mais. O Vitor vai se importar demais em perder. Então, acho que vai ser uma luta, talvez, caso aconteça, eu estou torcendo demais para acontecer, porque eu acho que vai ser um verdadeiro espetáculo de luta, com dois caras preparados, experientes, com toda a condição de estar ali dentro. Então, acho que vai ser excelente, mas a gente espera que seja uma luta... eu acho que o Vitor não está preparado nem para perder. Ele vai lá com aquela cabeça dele, e tem uma coisa que a gente tem que falar do Vitor, é o drive de vencedor dele, drive de vencer a qualquer custo que o Vitor tem. Acho que eu concordo com o Adriano totalmente, isso com o Marquinhos também, vai ter que chegar todo mundo a um consenso de peso, vai ter que chegar a um denominador comum, acho 85 legal para todo mundo, o Popó pode pernear um pouquinho, o Vitor pode brigar um pouquinho ali, mas eu acho que chega a 85. E de mais a mais, eu vou falar aqui uma coisa que aí é minha opinião pessoal, não tenho informação nenhuma sobre isso, mas eu acho que o Bambam não bateu 90 quilos, o Bambam estava com mais de 100 quilos brincando naquela luta. Por quê? O Bambam é muito maior que eu. Eu tenho 1,81m, peso 90 e alguma coisinha. Botar o Bambam do meu lado e dizer que ele pesa 90 quilos é piada. O Bambam deve ter lutado com 100 e tanto, ele subiu na balança com 100 e poucos quilos.
Como o dublê.
Como
o dublê. Que é enorme.
O dublê, sem dúvida, ele não bateu 90. Isso é fato conhecido.
Pois é. O Popó, o Bambam a gente não viu, mas é eu olhando pra mim, que não sou lutador, já tô com meus 50 anos, meio gordinho e tal. O Bambam do meu lado é um monstro. Ele não pode pesar menos que eu. Mais alto e muito mais forte que eu. Ele não pode pesar menos que eu. Então acho que o Bambam lutou com mais de 90 quilos, com certeza absoluta. Então, acho que, né, a coisa podia ser um pouco mais maleável aí, sabe? Em vez do Popó bater isso, não, tem que fazer 80, não tem luta, 85 no máximo, de Vitor. Cara, vamos chegar todo mundo a um consenso aí pra ter uma luta legal. Essa é a minha opinião. Agora, começando com o Adriano. Em havendo essa luta, chegaram lá, subiram no ringue, quem que você acha que vence, Adriano?
Não, eu já falei, o
Popó super favorito.
Se eles lutarem com 100 quilos, com 110 quilos, ele ganha. Eu não vejo... É, claro,
mesmo? Você, você tem essa certeza toda mesmo?
Tenho, cara, porque assim, o que o próprio Marcos falou. O Vitor, ele não apresenta uma variação, não apresenta nada de diferente, assim, que possa realmente levar que possa confundir o Popó. Se ele não for na maluquice, se não for, tipo, não, vou para arrebentar esse cara, se ele não levar para a cabeça, né, para o mental, se ele for equilibrado, não tem como, a não ser que ele realmente entre, ah, não, vou para ganhar desse cara, ele não me morre. Se ele pensar como eu, né, como, ah, não, o Vitor não me oferece perigo, aí sim ele vai correr perigo, porque obviamente uma mão do Vitor é poderosa e ele sabe onde encaixar os golpes. Mas se ele for na técnica dele, ele sabe os atalhos, ele sabe os caminhos, ele tem uma esquiva muito boa. O Vitor, não sei se ele vai ser tão mais rápido assim que o Popó para acertá-lo. Foi o que aconteceu contra o Anderson. Ele não foi tão rápido, tão mais rápido quanto os reflexos do Anderson, claro, quando os dois estavam no auge das suas forças.
Agora, botar para o Marquinhos a pergunta, colocando mais um ingrediente aqui. A mesma pergunta, quem você acha que ganha? Mas lembrando, me veio a cabeça agora aqui, que o Vitor já recebeu castigos muito mais duros do que alguém do tamanho do Popó. Talvez não com a mesma qualidade de boxe, enfim. Mas ele já lutou com o John Jones e tomou sufoco. Ele lutou contra o Anderson Silva, que são caras maiores e mais fortes que o Popó. Ele já tomou aquilo. Ele pode ter ficado mais desgastado com a idade, enfim, muito golpe, acaba, né, o queixo acaba não sendo mais o mesmo. Mas o Vitor, acho que nada que o Popó apresente a ele em termos de força e contundência, ele não experimentou antes.
Né? É, até pelo fator luva e peso, né? Sim. O Anderson, o boxe do Anderson, mesmo no MMA, é uma coisa linda. O boxe do Anderson, sempre achei um primor. Muito melhor que vários boxes aí que falam que são os melhores do UFC. Porque o Anderson tinha muita coisa, né? Uhum. Então acabava no boxe, não chamava tanta atenção. Eu acho, Popó, que o que ele viu no octógono com os dois, na minha concepção, maiores da história, que são o Anderson e o John Jones, o Popó não vai trazer nada de diferente. Só que a questão é a seguinte, eu acho o Popó favorito, mas pra mim eu ainda fico muito preocupado com o peso. O peso é uma grande variável nessa luta, que eu tô dizendo. Com os outros caras que eram maiores que o Popó, ele aceitava encarar, porque são caras que não sabem lutar.
Praticamente leigos,
Não sabem. Uma boa, não sabe lutar. Uma pessoa que tem ali um ano de boxe, treinando boxe, ganha desses caras. Ganha. Não vou falar eu, não, senão vou virar desafio aqui dos outros. Mas ganha. Não sabe lutar. E ok, fez parte do show, achei legal. Agora, o Vitor, tendo tempo pra treinar só boxe, é um cara que é um lutador, que vai passar um tempo treinando só boxe em cima do jogo do Popó. Eu acho extremamente perigoso, porque ele é maior, ele tem mais distância. Acho sim que o Popó vai ser mais rápido, que ele Popó está rápido, está forte. Ainda tem aquele quadril soltinho, sabe, para um lado e para o outro, fácil. E tem mais cagote de esquiva, que é a grande diferença. Mas acho que oferece riscos reais. Porém, acho o Popó favorito sim, tanto para nocautear quanto a distância. Mas o peso ainda é uma variável bem preocupante, que eu vou repetir. O Belfort com 85 quilos, ou com 90 que seja, pro Popó com 85 ou 90, é um abismo de força. Não tem como se equiparar em força. O Popó vai ter que botar em prática o que ele não botou até hoje contra esses caras. O Popó vai ter que se colocar muito mais à prova do que até hoje ele teve. Então o Popó tem que realmente entrar na ponta dos cascos. As outras lutas dele, à exceção do Whindersson, que realmente... ele proporcionou o show ali, né? Ficou até legal pro Whindersson, que o Whindersson mostrou que sabe lutar. O Whindersson desses caras que ele enfrentou, que eu falei, sabe lutar. Ele viveu o lutador, ele treinou bastante tempo, ele sacrificou.
É o cara um ano de boxe.
Exatamente, ele tava lutando boxe. O Whindersson lutou boxe de fato. Ele apresentou um boxe bom ali. Não era um profissional, lógico, mas porque ele treinou, ele apresentou. Ele entregou e foi duro, levou golpes bem, bem duros do Popó ali. Mas eu acho que com o Belfort, o Popó vai ter que lutar. Então eu acho que a gente vai ver, acho não, certamente a gente vai ver o Popó que a gente não vê há muito tempo. Popó ter que lutar, porque eu concordo com o Rússio. O Belfort tem essa cabeça de leão, é aquele negócio. O leão, ele claro. ele vai querer pegar. Não é decisão, ele vai querer pegar o Popó.
Vai se intimidar.
Não vai, ele é lutador. Ele é um ex-campeão, um cara multi-experimentado, multicampeão. Ele vai querer pegar. Então a gente vai ter luta, acho que vai ter. Uma luta muito boa e acho sim o Popó favorito. Ainda tenho medo do peso.
Eu acho o Popó... Eu não tô no mesmo barco do Adriano, que fala assim, olha, já ganhou, só uma tragédia não tira a vitória do Popó. Eu acho que o Popó tem condições de ganhar, primeiro pela excelência do boxe dele, segundo pela precisão dos golpes, pela velocidade com que ele coloca os golpes. Ele é muito técnico, o Popó, não tem só força. O Popó tem uma mão de pedra, todo mundo sempre chamou o Popó de mão de pedra, não é à toa, ele derruba mesmo. Mas ele é muito técnico, a precisão de golpes do Popó é muito grande, a velocidade de encaixe de golpes do Popó é muito grande. Ele é um campeão de boxe, 4 vezes campeão do mundo. Não tem como esse cara, na área dele, enfrentando outro lutador de outra área, não ser favorito. Eu só acho que, como o Marquinhos falou e como a gente está debatendo aqui, o Vitor é uma outra espécie de lutador em comparação ao que o Popó pegou nos últimos tempos. É uma outra raça, é uma outra coisa, é um outro bicho. Então, assim, eu acho que o Popó, pegando essa luta, eu tô torcendo demais para ela acontecer, vai ser um espetáculo de luta, um espetáculo bacana. Não vai ser só de marketing. O Vitor é ótimo.
Não é exibição, né?
Não é
exibição. É luta.
É luta. É o que a gente gosta de ver. E acho que ninguém vai poder falar, como todo mundo falou, e para mim com muita razão, que a luta com o Bambam foi uma vergonha, que a luta com o Júnior Dublê foi uma vergonha. E, do ponto de vista esportivo, foi mesmo. Mas, esportivamente, vai ser um negócio que a gente não vê com o Popó há muito, muito tempo.
Deixa eu deixar uma perguntinha aqui, então. Você falou que se o Popó for derrotado, tem essa questão de todos que entraram contra o Popó já sabiam que vou cair em que round, né? Era meio óbvio.
É isso.
Então tinha ali um orgulho de passar no primeiro minuto e tal. A gente espera que o Popó vença. Se o Belfort vencer, isso de alguma forma prejudica o Popó? Isso de alguma forma diminui o Popó? Porque espera-se que o Popó vença, né? Uhum. A gente, nós três aqui estamos de acordo, o Adriano achando que já com um pouco mais de convicção, mas a gente acha que o Popó vai vencer. Uhum. Popó perdendo é um problema, mancha, é uma coisa aqui de fama?
Eu acho que não pro legado. O legado dele como campeão tá feito e ele não tá lutando mais no circuito mundial de boxe, com tudo que ele... onde ele se consagrou. Mas assim, fica um pouco chato olhando para os últimos adversários. Quer dizer, se ele perder e perder de uma forma até rápida ou contundente, vai ficar claro que o Popó estava pegando galinha morta, estava pegando os caras muito mais fáceis. Eu boto o Pelé nesse bolo, mas assim, o Pelé foi um grande lutador, né? Então assim, eu só lamento que o Pelé estivesse numa fase que não tivesse condições de fazer frente ao Popó. Mas o Pelé não era galinha morta, pelo contrário, Pelé é uma lenda. Tirando ele, todo mundo, eu acho que pode ficar chato pro Popó pelo, né, o passado recente dele, uhum, na minha opinião. Acho que manchar o legado do Popó jamais, mas fica chato para ele perder pro Vitor, que nunca lutou boxe profissionalmente mesmo, apesar de ser um grande lutador, perder na área dele. Mas eu acho legal ele se colocar à prova contra um grande lutador.
Tu acha vexatório, Adriano, se o Popó perder?
Não, eu nunca acho vexatório. Como quando o Tyson Fury lutou com o Ngannou e tomou um knockdown e quase perdeu por pontos, e aí o mundo do boxe ficou uma vergonha pro Tyson Fury. Cara, é da luta. Você entra lá, você pode perder, você pode ganhar. E do outro lado estava um lutador profissional que treinou bastante no boxe. É isso. Por mais que eu acredite que tudo indica uma vitória do Popó, que ele tem totais condições, é isso. A gente nunca vai tirar o mérito do Vitor Belfort, que é um grande lutador, que está aí. Ele não precisa que a gente esteja defendendo ele. Os números dele, a carreira dele, fala por si só. Então, vai dizer que é uma vergonha que ele perdeu para o Vitor e que ele estava ganhando só de ator e de fazer. Ele estava fazendo dinheiro, estava fazendo entretenimento. Foi pegar essa luta. Se perder, é um cara mais jovem que ele, mais pesado, com experiência de lutador. Por mais que ele seja o cara tetracampeão mundial, ele já está fora do auge dele há muito, muito tempo. É uma luta entre dois campeões, é uma celebração do esporte. Eu não acho que mancha nada. Quem acha que mancha está levando a sério demais, na minha opinião. Entendeu? Uma luta que, por mais que a gente saiba que é competitiva, é uma competição, não deixa de ser uma exibição. Eles já acabaram as carreiras competitivas deles, de fato. Eles estão fazendo isso aí pelo show, para presentear aos fãs de luta.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O que é que você acha, Marquinhos?
Não, concordo com vocês, não. Acho que não. Acho que não. Acho até que podia ter uma revanche. E aí seria engrandecer mais ainda o evento.
Exato.
E acho que se o Belfort vencer, ele vira o novo rei da mesa, né? O rei do ringue,
sim,
né? Agora eu quero pegar o Belfort. E aí fica uma coisa... Vai rodando também a roda. Mas acho zero vexatório também. Não vejo como vergonha. É por esses argumentos que o Adriano falou. Um cara maior. Um cara que é um lutador. Um cara que sabe o que tá fazendo. Tem um lastro de luta. Entende aquilo ali. Tem um DNA dele, tá? Luta. Correndo naquelas vezes há muito tempo. Há 30 anos. Mais de 30 anos. Então não acho que é vexatório, não. Nem vergonha em nada o Popó. Só deu a oportunidade de ter uma revanche. E aí cada um já se conhece. E aí a luta vai ser mais pegada ainda.
Mais pegada ainda. É. Concordo. Bom, vamos ver se essa luta acontece e se tudo der certo, de repente acontecendo, combate transmitindo, você acompanha aqui com a gente, vai todas as informações, uma baita cobertura desse espetáculo que vai ser, certamente, Popó e Vitor Belfort. Vamos falar rapidinho agora do nosso segundo assunto, o novo Bellator. Bellator estreou essa nova fase dele agora em Belfast, na Irlanda, duas lutas valendo cinturão, boas lutas, uma estética mais parecida com a PFL, incluindo uniformes para os lutadores. Perguntar agora para o Adriano primeiro, o que você achou desse novo formato aí do Bellator?
Ah, Rússio, eu achei interessante, mas ao mesmo tempo parece que ainda não tá, vai demorar um tempo para encontrar a sua identidade, né? O Bellator passou os últimos anos sendo uma espécie de realmente de UFC B, né? UFC 2. Era um evento muito parecido com lutas casadas e vai continuar sendo um evento de lutas casadas, mas agora com uma estética mais limpa. Foi legal ter a estética um pouco mais limpa? Foi, mas ao mesmo tempo perde um pouco a personalidade. Eu acho que um evento concorrente hoje em dia, concorrente com o UFC, precisa ter uma identidade distinta, uma identidade clara. A PFL tem com o seu torneio, com as suas, seus gráficos de suas estatísticas ao vivo, né? Sua inteligência artificial que pontua lutas, que todo mundo critica, mas enfim, os comentaristas bons também, narradores bons, as lutas boas, e agora com o elenco novo que está vindo aí do Bellator, vai
qualificando muito
bastante,
mais, né?
Qualificou bastante o torneio, mas o Bellator tá meio assim, precisando de uma identidade. Foi bacana, foi legal, mas eu quero ver se desenvolver a partir dos próximos eventos aí em Paris, Dublin. Vamos ver como que se desenrola isso. Ainda tá faltando a gente ver exatamente como que vai ser. Mas que foi um bom começo, foi, né? Porque teve ótimas lutas, grandes nocautes, né? Grandes finalizações também. E então começou com o pé direito.
Marquinhos. Também acho essa questão identitária, eu concordo com o Adriano, eu acho que um evento que quer bater de frente com os outros tem que ter uma identidade bem definida para você se diferenciar dos demais. Ah, eu gosto do Bellator por isso, porque ele é assim. Mas eu entendo também que o Bellator está há muito tempo, e a identidade do Bellator foi definida há muito tempo. E com essa identidade já definida, não chegou perto de ameaçar o UFC. Então talvez seja uma jogada de vamos tentar mudar também a nossa linguagem, a nossa abordagem, como a gente se comunica com o povo, como a gente se comunica com a luta, tentar mudar um pouco para ver se adapta ou se essa inovação traz benefícios para em termos de audiência, em termos, enfim, de qualidade. É óbvio que vai incorporar os dois, ganham muito, PFL e Bellator. A identidade, por exemplo, a Adriano citou a PFL, que tem toda uma operação, uma dinâmica própria. É exemplo do One. O ano que você pega o ano tem regras próprias, método de pontuação próprio, regras específicas para tipos de lutas diferentes. No mesmo evento tem um monte de tipo de modalidade. O ginásio tem evento de manhã e de noite. No mesmo evento, do ano tem um ano matinal e noturno. O ginásio, quando na Tailândia, um Lumpini, que é a Meca lá, está sempre lotado. Então tem uma outra forma de operar. A identidade deles é essa. A do Bellator está aí há muito tempo com a identidade definida. Eu acho que chegou no teto do Bellator. Eu acho que assim, quem consome o Bellator há bastante tempo, não se abriu um grande mercado consumidor. O Bellator chegou no seu, já está no platô dele. Eu acho que agora essa fusão, essa nova repaginada, no que o Bellator é, pode trazer benefício. Não vejo como trazer malefício a essa altura, não. A marca está estabelecida. Eu acho que é uma aposta de, olha, até aqui a gente veio até aqui e parou. A gente veio até aqui assim e parou. Talvez essa mudança seja o que faltasse para chegar ao próximo nível.
Vamos ver o que vai acontecer. Achei o Bellator bem bacana também, mas concordo com vocês que a identidade realmente é importante pra caramba pra manter, né, a cara do evento ao longo dos anos. Vamos ver o que vem por aí nos próximos eventos. Se por um lado a identidade e o visual do Bellator mudou um pouquinho, algumas coisas não mudaram nada. Patrício Pitbull, mais uma vez, venceu nocauteando numa disputa de cinturão. Venceu o Jeremy Kennedy, né, no peso pena. Manteve o cinturão dele. E depois da luta ele pediu para enfrentar o campeão da PFL e o campeão do UFC para unificar os cinturões, ser o único campeão peso-pena entre os grandes eventos aí do mundo. E falou numa luta de boxe com o Zé Aldo. A gente sabe da dificuldade para fazer isso, é muito difícil, né? Mas vocês acreditam, vou começar com o Marquinho aqui, acredita que faltaria alguma coisa para o Patrício ser considerado o maior peso-pena do mundo, se ele não conseguir essas disputas de cinturão que ele está pedindo?
Mudaram as estações, nada mudou, né? O Pitbull segue levando o susto, ganhando, segue sendo campeão, segue as dúvidas se ele vai conseguir enfrentar um campeão do UFC ou ter essa unificação, né, que ele busca de título há muito tempo. Olha, eu lembro que em 2014, 10 anos, eu fiz uma capa da Tatame, da revista Tatame, que eram com o Pitbull e o Aldo, um entrevistando o outro. E aí faziam perguntas entre si, tá o Aldo campeão ainda, né? Eles tinham essa vontade de se enfrentar, isso já era sabido. E aí, em dado momento da pergunta, da entrevista, o Aldo fala que o Pitbull é o maior peso-pena fora do UFC. Uhum. E o Pitbull diz que o Aldo é o maior peso-pena porque não teve a oportunidade de enfrentá-lo. Uhum. Eu ainda acho o Aldo o maior peso-pena do UFC, portanto, do mundo, pelo tamanho do evento. Na minha concepção, o Pitbull é o maior peso-pena da história. Aí você tem um apelo popular que é uma coisa até básica de entender. Qual o maior evento de MMA do mundo?
UFC, sem dúvida.
Eu acho que não tem dúvida. É. Né? Então, pro cara ser considerado o melhor naquilo que ele faz do mundo, tem que estar no melhor lugar do mundo. Acho que o Pitbull no UFC, sim, poderia ser campeão, sim. O Pitbull é muito acima dos outros. Tá provado a história dele no Bellator. Tanto de cinturão que ele conquistou, perdeu, voltou, outra categoria. Tá provado. Não tem prova nada pra mim, não. Isso é um desejo dele. Ele quer fazer isso há muito tempo. Acho muito difícil o UFC ter esse casamento. Mas acho que ele consegue unificar, sim. Assim, eu acho que ele, na discussão de maiores peso-pena da história, ele entra pelos feitos dele. E seria o único fora do UFC a entrar. Eu acho que, aliás, vou reformular minha frase. Ele seria o único campeão de qualquer categoria fora do UFC a entrar num ranking de melhor peso por peso. Todos os outros estão no UFC, fizeram história no UFC. Fora do UFC, pra mim, o único que entra em discussão de qualquer peso é o Pitbull, porque ele é absurdo. E não chegou ao UFC. É um desejo dele de muito tempo fazer isso, de provar a si mesmo que ele pode. Pra mim, não entra na ele entra na discussão, mas ele não é, porque ele precisa fazer isso. E acho que se fosse o Topuria, ele pegou... O Topuria é muito bom, o Topuria acabou de desmantelar o Volkanovski, mas não é nada que o Pitbull não tenha visto ao longo da carreira dele inteira. O Pitbull lutou com tudo, todo tipo de bicho possível. Ah, alto, muito mais alto, muito mais baixo, mais forte, creple, trocador, tudo, tudo. E ganhou sistematicamente. Apesar da idade, apesar de tudo que falam do Pitbull. Ah, tá muito pequeno, muito baixo, aceita muito golpe. Sim, ele é assim e é assim que ele tratoriza as pessoas. Mas eu acho que, sendo o mais sucinto possível, para considerar o maior, ele tem que ganhar no maior evento do mundo. É o que falta, não para mim, mas ele sabe que falta isso. Se ele não soubesse, se ele achasse que não faltasse, ele não pediria esse confronto tanto tempo.
Adriano, o que você acha?
Bom, eu já digo que ele é o melhor peso-pena do mundo há alguns anos, né? Uhum. Tecnicamente, em matéria de técnica, em matéria de coração, em matéria de coisas, para mim, não tem dúvida. Mas, infelizmente, acho que para o resto do mundo tem essa questão, né? De, ele não está lutando contra os caras que estão no UFC, ele não está no UFC. E agora... ele já mais velho, já passando, né, da idade do auge, por mais que ele se mantenha no topo no Bellator, uma vez que ele chegar no UFC, já vai ser injusto com ele. Você esperar que ele esteja competindo de igual contra, como a gente mencionou agora, o Ilia Topuria, que está na ponta dos cascos, chegando agora, contra outros garotos ali para se provar. Ele não deveria precisar se provar a esse ponto. Infelizmente, para ele ser considerado amplamente, globalmente, por todos, como o melhor de todos os tempos, ele precisaria fazer isso. E realmente, se ele fizesse isso, não teria discussão, porque seria o primeiro a fazê-lo, né? Vamos ver por etapas. A luta contra um campeão da PFL estava aí, acabou caindo por problemas ali, né, na semana da luta, não foi possível. Pode ser que aconteça no ano que vem, pode ser que a PFL resolva fazer essa luta aí no pay-per-view do meio do ano, que eles estão planejando fazer, né? O Pineda já está fora do torneio também, o Jesus Pineda, que foi campeão ano passado no peso-pena da PFL, não vai estar no GP esse ano. Pode ser, casam essa luta para... Ok, não foi lá no começo do ano, no PFL versus Bellator, mas vai ser agora. E o céu é o limite para ele. Eu acho que em matéria de técnica, cara, desde que ele incorporou o lance da distância, do karatê no jogo dele, para mim, ele subiu num outro nível na categoria que eu não vi ninguém. Claro, o Aldo no auge... foi sensacional, foi espetacular, talvez o maior auge do peso-pena na história, mas eu tendo a te dizer que eu, hoje em dia, acho que o Patrício Pitbull, tecnicamente, foi melhor.
Eu tendo a ir muito pro lado do Marquinho, né, na minha argumentação, pelo seguinte: se a gente pegar outros esportes, que tem ligas, por exemplo, o melhor jogador de basquete do mundo provavelmente jogou na NBA e não na Euroliga. O melhor piloto do mundo, né, correu na Fórmula 1, não na Fórmula Indy ou na NASCAR, ou enfim. Por mais que o cara seja muito habilidoso, ele colocar à prova a habilidade dele dentro de uma liga que tem os melhores...
O futebol, o melhor do mundo não sai da América do Sul, só sai da Europa.
Não vai sair da Ásia ou da... Sim. Por mais que seja um baita habilidoso. Sim. Então, assim, eu acho muito difícil dizer que o Patrício é o melhor de todos os tempos ou o melhor do mundo, ele não tendo estado na maior liga, né, pegando os maiores desafios, com a maior pressão de tudo que uma grande liga tem, que as ligas menores não têm. O Bellator tem a pressão dele? Claro que tem a pressão dele. O One tem a pressão dele? Tem. Mas quando você vai lutar no UFC, você tem uma pressão maior. Você está lutando na maior de todas, na mais dura, que tem mais história, talvez, que teve
prestígio.
Prestígio, os maiores nomes da história. Então, para você se colocar entre os maiores nomes da história, tem que se colocar entre os maiores nomes que lutaram no UFC. John Jones, Anderson Silva, Ronda Rousey, Amanda Nunes, enfim. Os grandes nomes da luta tiveram ali. Então você tem uma pressão de atuar ali, fora a qualidade dos adversários. Acho Patrício um absurdo de lutador. Quando ele esteve aqui conversando com a gente, eu até falei, estava falando esse negócio de ele, Aldo, né? Que isso é a grande discussão. Eu queria muito que, quando o Aldo, depois do Aldo fazer a luta dele no UFC 301 aqui no Rio, se o Aldo pudesse fazer mais uma luta de MMA na vida dele, por onde quer que fosse, eu gostaria que fosse enfrentando o Patrício, só pra gente ver essa luta, só pra gente ver a realeza se apresentando diante dos nossos olhos, né? A excelência máxima. Não sei se vai acontecer, acho muito difícil, mas eu gostaria de ver. Mas o Patrício, ele não lutou com o Aldo, ele não lutou com o Volkanovski, com o Holloway, agora com o Topura, provavelmente não vai lutar. Então a gente perde um pouco essa possibilidade de vê-lo entre os melhores na maior liga. Acho que o Patrício é um ultra habilidoso, o Marquinhos falou, ele falou muito bem. Talvez ele seja o único a estar no ranking de peso por peso do UFC e entraria ali, talvez, na primeira metade, por ser um cara de exceção, realmente, dentro da luta. Mas dizer que ele é o maior peso pena de todos os tempos ou até do mundo, para mim, é difícil, porque ele não estava no mesmo padrão. Eu acabei me perdendo um pouco. Quando o Patrício esteve aqui, eu estava falando sobre ele, Aldo, e aí eu falei, cara, é meio que como escolher entre Nelson Piquet e Ayrton Senna. São dois fenômenos, dois, né, tricampeões mundiais, cada um com seu estilo. Você pode escolher qualquer um dos dois, está muito bem representado na tua argumentação ali esportiva. Mas, como é um esporte de contato, até a Senna e Piquet, né, se enfrentaram ali nas pistas na Fórmula 1, você pode tirar sua conclusão com um pouco mais de propriedade. Já o Aldo e o Patrício, não, isso não aconteceu, não deve acontecer, acho que não vai acontecer. Então eu tendo a dizer que o Aldo é o maior de todos os tempos, o Patrício está ali, né, um pouquinho atrás, porque o Aldo teve toda a pressão do mundo, do UFC, os grandes adversários, derrotas, vitórias, mas sempre contra os melhores do mundo. Então eu acho que, para mim, o Aldo ainda é o maior de todos os tempos, com todo respeito ao Patrício. É aquela... Piquei cena, eu vou para um lado, alguém vai para o outro, Adriano vai para o outro, mas no fim a gente está bem representado para caramba no peso pena do MMA mundial.
Eu vou concordar com o Adriano só rapidinho, que eu não ia falar que o melhor peso pena, eu acho que atualmente o Patrício é o melhor.
Sim.
Tá? Acho que atualmente. Vou refazer minha frase. O Patrício é o melhor peso pena do mundo desde que o Aldo saiu da categoria. Para mim é isso. Tá. Eu acho que auge com auge realmente é loucura. Aí não sei o que fazer. O auge com auge é luta de maluco. Você parar e botar 50 rounds e ficar assistindo, maravilhado. Porque eu acho também que o Patrício, hipoteticamente, venceria a maioria dos adversários que o Aldo lutou, o Chad Mendes, por exemplo, o Aldo Prime Aldo, né? Uhum. Chad Mendes ele venceria, Mark Homer que venceria, Kenny Florian ele venceria, o Zumbi Coreano ele venceria. Acho que venceria bem. Patrício Noz venceria bem. Aí bate com o Aldo, cara, só se a gente assistisse a luta, entendeu? É. Então o Aldo é o maior da história, americano, muito se empolga. Eu lembro do Joe Rogan falando que o Holloway era o maior da história na segunda defesa do cinturão do Holloway. Ah, você tá de sacanagem, você esqueceu que o Aldo existe. O Aldo é humano, o Aldo agora virou um pônei. Que isso?
Jogou basquete.
Que loucura é essa? Então, assim, isso é maluquice, mas eu acho que não sai desses dois. Tá aí, tá? Uhum. Tá o Aldo e o Patrício. Com essa, infelizmente, pra gente, a gente nunca vai ver esses caras. Por mais que eles lutem agora, adoraria que acontecesse. Não vai ser o auge deles. Não vai ser. A gente pode ver o que cada um oferecer, que eles vão se entregar como nunca pra ter esse posto aí. Claro. Mas eu acho que tá ali. Os dois estão acima dos demais. Eu, como eu falei do Patrício, eu acho que é o único fora do UFC que entra no ranking de melhor peso pena do mundo. Melhor peso por peso do mundo.
Boa.
Só dizer uma coisa, acrescentar, Rússio. Acho que se rolar essa luta de boxe entre o Aldo e o Patrício, né? Porque o contexto foi que o Patrício disse que o Aldo voltar aí para lutar no UFC, né? No UFC Rio, seria uma coisa, né? Vai encerrar o contrato, depois ele estaria livre para fazer uma luta de boxe e o Patrício estaria disposto. Não provaria nada. É. Não seria,
sim, tipo, MMA.
Suficiente para a gente também. Porque agora os dois já passaram também. O Aldo já está bem distante do auge dele. O Patrício, né, por mais que ainda esteja lutando em alto nível, aí não, também já passou da melhor versão dele. E seria boxe, não seria MMA. Então, não provaria nada. E só porque você falou de basquete, Rússio, aí você chamou, né? Eu tenho que falar, pô. Petrovic era o melhor europeu.
Era.
Até o Jokic surgir agora. E não foi porque o Jokic estava na NBA ou porque o Nowitzki estava na NBA. Era porque o Petrovic, na época dele, não podia jogar na NBA. Ele foi e jogou 3 anos antes de morrer num acidente trágico, né? Uhum. Mas, para mim, o Petrovic era até hoje o melhor jogador europeu de todos os tempos. Agora que o Jokic, pô, com tantos MVPs dane-se o MVP, o título. Pelo que a gente vê, o que ele faz em quadra, vira inegável. E aí, nesse é o meu argumento, né? Mais na técnica, na qualidade de jogo mesmo. Aí, realmente, o argumento agora não existe mais. É o Jokic.
Mas assim, o Drazen Petrovic era um monstro gigantesco. Mas ele nunca foi colocado como maior jogador de basquete de todos os tempos.
Melhor europeu. Melhor, não o melhor europeu. Basquete do mundo.
Você está num subconjunto aí, né?
Mas a gente está falando de um subconjunto também.
Mas falou de mundo.
Não, falou de mundo.
Melhor do mundo. Aldo ou
Pitbull. Melhor brasileiro é uma coisa. Melhor
peso pena do mundo.
Sim.
Melhor peso pena do mundo. Não deixa de ser uma categoria no meio do melhor do mundo.
Não, mas eu não estou nem comparando. Não, mas para mim é peso pena. Estou falando sempre o peso pena do mundo. Sim. Entendeu?
Entendi o teu recorte. Entendi. Então, melhor peso pena é uma categoria como se fosse do mundo, é a Europa a categoria do mundo. É isso que você tá dizendo?
Isso.
Entendi. Pré-europeu dentro da liga. Melhor peso pena dentro da liga.
Exato. Ah, beleza.
Mas nunca entrou no contexto de mundo.
Pois é, porque o meu raciocínio era o melhor peso pena do mundo. Esquece as outras categorias. Se não tivesse mais nenhuma. Tá? É o melhor peso pena do mundo. Sempre pensei assim.
Eu entendi.
Botando no geral.
Eu entendi, mas quando você...
É que eu quis implicar contigo, NBA, falando que o Petrovic nunca foi colocado como o melhor do mundo mesmo, só pra te perturbar um pouquinho. Nada demais, não. Vamos rapidinho pro nosso terceiro assunto aqui, que é o acordo no processo antitrust do UFC. Semana passada, a TKO Group Holding, a proprietária do UFC, anunciou um acordo aí para encerrar 2 processos antitrust que ela vinha sofrendo e eram movidos por ex-lutadores, né? E pelo acordo ela vai ter que pagar cerca de 335 milhões de dólares, algo em torno de 1.700 milhões de reais, para um grupo de lutadores, ou para para quem entrou com essa ação. E o pagamento vai ser feito em parcelas, em prazo e formato ainda não conhecidos. Eu acho que todo mundo aqui partilha da mesma opinião. Mas, Adriano, esse valor é minimamente justo, Adriano?
Não, ficou muito barato, né, pro UFC Russo. E acho que a questão é muito além dos valores, né? Mas só os valores, né? Os danos estimados por especialistas antes de chegar ao acordo e ir para julgamento eram entre 894 milhões e 1,6 bilhão de dólares. Né? A gente está noticiando que eles ficaram com 1,6 bilhão de reais. Então, assim...
Cerca de 5 vezes menos do que poderia ficar, né?
5 vezes menos do que poderia ficar. Cara, quando eu ouvi a notícia, eu pensei naquele meme do... como é que é? Do Breaking Bad, que é aquela cena que o Jesse diz que o Walter é assim, he can't keep getting away with this, tá ligado? Nessa imagem.
Claro, eu vi essa série assim, duas vezes.
Então, é assim, como que o UFC continua escapando sempre?
Porque o UFC, como o Walter é o Rosenberg, claro, a mesma coisa.
É. Exatamente. Essa é a decepção, na verdade, porque esse processo realmente se apresentava como uma possibilidade genuína de mudança nos paradigmas das relações entre lutadores e companhias de MMA. Isso não só no UFC, tá? Isso é uma
geral,
coisa,
né?
que poderia mudar todo o mercado, né? Teria ramificações no Bellator, na PFL, no ONE, em tudo. E eles chegarem a um acordo antes de ir ao julgamento. Claro, a gente tem que tomar cuidado porque os termos do acordo ainda não foram todos revelados, né? A gente só tem esse valor monetário, financeiro, que foi acordado entre eles, mas dificilmente houve uma mudança substantiva, substancial, sem a exposição disso, sem um julgamento de fato, né? Que colocasse os lutadores, de repente, como empregados, né, do UFC, que reconhecesse a função deles como funcionários e não só como contratantes autônomos. Isso poderia ter mudado a indústria inteira e, infelizmente, não passou. Então, sim, para mim, ficou, além de ser um valor muito baixo para o que eles poderiam ter retirado para todos os lutadores, ficou uma frustração. Uma frustração de que poderíamos ter visto mais coisa, a cortina se abrir um pouco mais e, infelizmente, não abriu.
Agora, além de ser uma, né, claramente um valor muito mais baixo do que poderia, Marquinhos, isso denota uma certa uma imensa desunião dos lutadores, porque para ver esse acordo eles tiveram que aceitar, uhum, né? Ao invés de ir pro pau e tentar ver o que acontecia, de repente, conquistar uma coisa muito maior, ainda que levasse mais tempo, talvez valesse a pena. Né? Não sei, não tô nos sapatos deles, não tô na pele deles para julgar. Mas, pô, poder receber 5 milhões, 5 vezes menos do que poderia ter recebido, e ainda assim serem, talvez, protagonistas de uma mudança estrutural no esporte, você acha que valia a pena?
Eu acho que valia, mas eles sabem com quem eles estão lidando também, assim. Eu acho que muitos não quiseram entrar nessa exposição, porque, vamos lá, como o Adriano recorreu à frase do Jess Pinkman, cara, qual era a probabilidade deles conseguirem, de fato, dar uma pedrada no UFC? Eu acho que, sim, sempre a união é válida em todos os aspectos da vida, você está unido, você está na defender um corpo só, a coletividade, etc e tal. Eu acho que agora isso perde muito da força, porque estão vendo que não compensa, um desgaste que você vai ter, o tempo que você investe, a decisão foi vergonhosa, vexatória. A justiça atuou ao lado do UFC. É o poder respeita o poder. O UFC foi respeitado porque é poderoso. Então, essas são coisas que não mudam na dinâmica social, geopolítica, enfim, poder respeita o poder. No caso, isso aconteceu. Tudo mais que eu disser aqui vai ser repetitivo, porque eu concordo com tudo que o Adriano falou. E adiciono o que você disse, eu acho que sim, é uma perda para os atletas, acho que deveriam ser mais unidos, todos os atletas de todas as modalidades, deveriam se unir mais para pleitear como sindicato mesmo, como unidade, como o bem comum para eles, que sempre criticam as empresas, as organizações, os torneios, e que fazem para mudar isso, né? Eu acho que era um grande ensejo. E se essa decisão fosse mais favorável, talvez tivéssemos aí outras pessoas querendo se juntar a esse coro, engrossar esse caldo para de fato mudar. Mas como foi uma decisão absolutamente vexatória e até imprudente por parte dos operários, eu acho que perde a força qualquer coisa nesse sentido. E os caras falam, cara, para que a gente fazer isso? Para que lutar se a gente vai ser esmagado, vai se desgastar para isso? É mais uma vez uma demonstração de poder, mais uma vez o UFC mostrando que ele faz o que faz porque pode.
É isso, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que, além do valor ser baixíssimo, essa parte da desunião dos atletas e aceitarem um acordo que não chegava chegou a cerca de um quinto do que eles poderiam receber, e mais do que o valor, beleza, é importante pra caramba. Você falarem pra você, olha, você vai ganhar 2 milhões de dólares, você vai ganhar 1 milhão de dólares, pô, isso muda a vida de todo mundo, de qualquer um que nunca teve isso na mão, né? mas você poder mudar a realidade do esporte, mudar o futuro do esporte, para que as próximas gerações estejam mais bem calçadas, estejam mais bem protegidas, estejam mais bem assistidas, porque você está lidando com vida aí, né? E vida que é colocada em risco o tempo todo. Uma concussão, alguma coisa que vá fazer a carreira do atleta ser abreviada e, de repente, a vida dele ser mudada drasticamente para pior. Eu acho uma pena, acho lamentável. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas acho que o UFC saiu muito vencedor nessa história. A TKO como um todo, né, que hoje a holding que controla o UFC, saiu muito vencedora nisso. E acho que em algum lugar, algum cartola está em cima de um grande rooftop, fumando seu charuto e dando gargalhadas, olhando de cima o mundo. É uma pena. Vamos rapidinho falar aqui dos nocautes e finalizações da semana e da vergonha da semana também. Lembrando sempre que os vídeos dos candidatos a nocaute da semana e finalização estão lá no combate.com, na nota do podcast. Você pode entrar e concordar ou discordar da nossa eleição aqui. Vamos primeiro falar dos nocautes da semana. Três candidatos. Manuel Manumito, né, um cruzado de direita no Bellator Champion Series. O Nathan Kelly, uma cotovelada em pé no Bellator Champion Series também. E o Petros Cabelinho, chute na perna, nocauteando com chute na perna no WGP, número 73. Começar com o Marquinho, o que você vota,
cara? Vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, né? Sou um cara do Muay Thai, um chute, nocaute, chute na perna é uma delícia de assistir, não de tomar, né? Então vou ficar com o Cabelinho nessa aí, porque realmente você lutando, só trocação, conseguindo nocautear com chute na perna, que é um golpe que é defensável, realmente é uma estratégia muito, muito difícil de aplicar numa luta só de trocação. Então vou com o Cabelinho pela dificuldade, pela precisão de encaixar esse chute.
Já levou um nocaute desse, chute na perna?
Ah, eu já levei dois e já caí. Assim, sem cair, cara, no início do treino, cara, a galera fica, mas como é que é um chute? Cara, se você deixar o chute entrar, é porque assim, no treino, obviamente, você não tem um sangue quente de uma luta, né? Vai absorvendo ali, você vê várias vezes lutadores tomarem vários chutes e estarem nem em pé. Quando a luta acaba, o cara desmorona. O próprio John Jones com marreta saiu arrebentado. Mas enfim... chute bem dado, cara, é ruim. É o pior golpe possível, um chute bem dado, porque pega o osso no músculo, né? Pega o osso da canela no músculo da perna, seja aqui na coxa ou na panturrilha, é um negócio de doido, é um tacap, é uma coisa de maluco.
Adriano, vai quem?
Eu sempre gosto também de nocaute com chute na perna, mas dessa vez eu vou com o Nathan Kelly, cara, foi uma cotovelada brutal a dele, cara. Porra, assim, essa semana, aliás, foi difícil, tá? De colocar só três nocautes. Teve muito nocaute pelo mundo aí. A gente acabou privilegiando os nocautes aí dos eventos do combate. Mas, assim, foi uma semana com muitos nocautes sensacionais. E esse do Nathan Kelly foi brutal.
Eu vou no Nathan Kelly também. Achei muito bonito. Principalmente a estética, né? Da cotovelada e o cara caindo logo em seguida. Assim, pra quem gosta de luta, é um negócio muito bonito, realmente. Tá aí Nathan Kelly, então, cotovelado em pé no Bellator Champions Series. Finalizações da semana também, três candidatos. Olha ele de novo, Nathan Kelly, na mesma noite, um chave de braço.
É o outro Nate Kelly.
Ah, Nate, não é Nathan. Ah, então errei aqui. Kelly. Foi mal, errei. O Nate Kelly não. É o quê? Primo, tá parente?
Tá ligado nesse não, Rússio? Aquele pivetinho, mala sem alça que seguiu o Conor McGregor por todos os lados?
É ele, rapaz. É ele mesmo. Olha ele aí, eu não sabia. Lutador, Nate Kelly.
Chato mesmo.
Então tá aí o Nate Kelly, chave de braço no Bellator Champion Series. O Kieran Clark, um katagatame no Bellator Champion Series também. E o Philip Yaroki, uma chave de braço com as pernas. Na TFL número 30. Começar com o Adriano.
Yaroki, essa chave de braço com as pernas é sempre uma favorita aqui também no mundo da luta. E ele sai de uma chave de braço para entrar aí e colocar essa chave. Então, assim, espetacular, mandou muito bem.
Eu vou com o Yaroki também pela transição, como o Adriano falou. A transição, como ele fez para chegar à posição, que é uma posição difícil. Mas como ele chegou na posição, escapando do ataque e atacando na sequência, eu fico com essa... com a finalização do Yaroki também.
Então é unanimidade também, achei. Acho que a transição dele foi perfeita. Tava sofrendo, tomando um sufoco, conseguiu sair e ali trabalhar para conseguir finalizar. Então, Philip Yaroki, com todos os méritos aí, a finalização da semana do Mundo da Luta. E a vergonha da semana podia ser chamada de vergonha do ano, né? Que o nosso Igor Severino, lutador brasileiro, tá fazendo a estreia dele no UFC invicto contra o André Mascote, inventou, de sei lá por quê, quando estava pressionando o adversário, nas costas do adversário, com o adversário com a frente, com o peito na grade, resolveu morder o braço do cara. Eu nem sei até agora como ele conseguiu fazer isso, porque ele tava com protetor. Esse cara levantou o protetor com a língua para morder. O que ele fez, meu? Porque apareceu, o protetor não apareceu. Ele botou o protetor para cima e largou a dentada no braço do rapaz. O mascote acabou até levando isso mais na esportiva do que eu imaginava que ele fosse levar. Além de tatuar, né? Ganhou um bônus, ganhou um bônus, a mordida da noite. Única vez que vai ter isso, provavelmente, no UFC. Ele tatuou a mordida no braço, dizendo: ganhei o pi do bônus da noite com uma mordida. Não tem muito o que falar, né? É a vergonha do ano. Acho que é difícil ter uma vergonha maior que essa. Tô falando de crime. Quanto é crime, mas assim, vergonha. É, não dá pra subestimar, o ano tá muito no comecinho ainda, né? MMA é um negócio muda. A luta tem muita coisa pra acontecer, mas, cara.
Aquele outro que entrou aéreo na luta outro dia, que também foi vergonha.
Foi nocauteado. Rapaz, entrou em alfa. O cara tem outra dimensão.
Eu até agora tô querendo ver a notícia que tinha negócio de casa de aposta no meio daquilo ali, porque é inacreditável o que aquele cara fez. Eu acho que não é possível que ele tenha parado ali e falar: vou esperar me bater, porque eu não tô afim de lutar. Melhor desmaiar do que ficar parado esperando apanhar. Desmaiou, você inventa que desmaiou, passou mal.
Mas a mordida é, bicho, mordida, que
nunca vi.
Não tem, porque não tem assim. Assim, são mistérios a serem elucidados. Como é que ficou a marca de dentes? O cara tava com protetor.
Pois é.
E, tirar o protetor. Não é fácil tirar o protetor. É, primeiro, não é fácil tirar o protetor. Você tem uma dificuldade. Não dá pra, com a língua, não dá pra tirar. Você, com a língua assim, empurrando o céu da boca. Não dá, não sai, não sai. A não ser que tava frouxo por algum motivo e tal. Tem que tirar com a mão. É, como é que ficou a marca de dente ali no cara? Bicho, é um mistério. O cara cometeu um negócio aí e realmente tem que estudar.
Ele mordeu com o próprio protetor, não?
É, mas tá a marca do dente.
Mas fica a marca do dente em cima, mano.
Protetor pega o formato.
Então, alguns protetores, eles colocam a marca do dente. Por exemplo, protetor do boxe não tem. Protetor do boxe, a maioria dos boxes não tem, é reto. É. Tem gente que no MMA usa o protetor reto. Dá um exemplo aqui, o Anderson sempre usou. Você vê, o Anderson sempre usou o protetor reto. O Glover usava o protetor reto, enfim. Aí vai do cara querer usar ou não. Não ficou o protetor que ele mordeu, que ele usou, mas só pode ser o que tem o dente individual, porque tá a marca. Tem ali a mandíbula do cara desenhada no braço do malandro. É uma loucura. Não,
e
uma loucura.
Que, ainda que tenha sido com protetor por cima, a força que ele deve ter feito pra morder a ponto de quase arrancar pedaço, mesmo com o protetor, na área do protetor, aquilo ali é um crime.
Sim.
Isso é um crime. Isso é, o cara podia...
por quê, né?
Pois
por
é.
Quê? Por quê?
O que deu na cabeça do cara?
Realmente, porque o desespero que deu ali não faz muito sentido, porque ele tava... Ele
podia ganhar a luta.
Sim. O mascote estava vencendo a luta, sim, mas estava uma luta parelha. Não estava uma diferença tão grande assim que ele não pudesse recuperar, não pudesse...
E como se mordendo pudesse, né? Também dá um negócio de maluco na cabeça do cara.
Não, a cabeça realmente para de raciocinar, imagina. Pois
é, rapaz. E aí, para piorar, foi demitido do UFC e provavelmente vai tomar uma multa da Comissão Atlética de Nevada. Parece que a bolsa dele já foi retida pela comissão. Pra se fazer uma análise do qual vai ser a punição dele pela comissão atlética.
Tem que fazer psicotécnico, né? Tipo, tem uma zebra, um cavalo, um cachorro, uma régua. O cara, qual que não pertence, o cachorro? Tem que fazer, né? Porque isso não é normal. O que ele fez não é normal.
Não é normal. Não é normal. Não pode ser normalizado um negócio desse. Não pode estar rindo aqui, mas foi um negócio lamentável. Então, a vergonha da semana aí, o nosso Igor Severino. Que aprenda, que não faça de novo, que siga a sua vida, que tenha sucesso. Mas vai ser mais difícil. Depois da besteira que fez aí, e justo no UFC, aquilo que a gente tá falando, né? A maior organização do mundo. Se fizesse, sei lá, uma organização do Cazaquistão, podia aparecer num vídeo do YouTube aí, segue a vida. No UFC, acho muito difícil que a vida dele siga bem no MMA. Quero agradecer muito aqui a presença, Marquinhos, mais uma vez.
Uma honra. Levantando
aqui o programa. Muito obrigado.
Estou à disposição sempre que precisarem. Aqui estarei ocupando essa cadeira.
Nosso comentarista do combate agora, efetivadíssimo comentarista do combate. Parabéns aí pela...
Muito obrigado.
Pela
muito
obrigado. Efetivação no cargo, doutor. Adriano, obrigado como sempre, mestre.
Cara, obrigado mais uma vez por me chamarem, por me trazerem aqui e agradecer a galera do chat aqui no YouTube, Rodrigo, Official Punch, Kiko, Adeilson, Marco... Laureano, Red, tem vários caras aqui, Leidiane, várias pessoas comentaram aqui, mandaram mensagem no chat, a gente viu tudo aí, obrigado pela participação. E é isso, né, Russo? Estamos de volta aí na semana que vem.
Sempre. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo. O g.globo.com/podcast tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo. O Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Produção e roteiro do nosso camarada Adriano Albuquerque, que está aí. E a edição da Raquel Vieira. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Valeu, até semana que vem.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.